O que você acha de um manual do tipo tudo ou quase tudo que você queria saber sobre idade mínima para aposentadoria e nunca teve oportunidade de perguntar? Essa foi a ideia do consultor do Senado, Pedro Fernando Neri, que publicou recentemente o estudo Idade Mínima, Perguntas e Respostas. São cerca de 30 dúvidas que muitos trabalhadores têm neste momento em que se discute uma nova reforma da Previdência e a idade mínima está na pauta. Mestre e doutorando em Economia pela Universidade de Brasília e consultor legislativo na área de Economia do Trabalho, Renda e Previdência, Pedro Fernando Neri é o nosso entrevistado agora. Pedro Fernando, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Como é que surgiu essa ideia de compilar, num único estudo, várias perguntas sobre, e respostas também, sobre idade mínima para aposentadoria?
Adriano, a gente no Brasil já passou por algumas reformas da Previdência e desde o início do ano ela tem sido vocalizada de maneira mais forte pelo Executivo. A própria presidente Dilma Rousseff veio ao Congresso Nacional na instalação dos trabalhos legislativos e falou em reforma da Previdência. E é um assunto que gera muita dúvida, gera muita angústia, gera medo de perdas. E a gente tem no Brasil vários regimes previdenciários. Dentro do regime geral, que é o mais amplo, a gente tem vários tipos de benefício diferente. E à medida que a gente for discutindo mais a fundo Previdência, a gente vai ter que comparar esses benefícios, ver essas nuances, e isso acho que acaba gerando muita dúvida ou muita confusão. Então, esse formato de perguntas e respostas a gente elaborou justamente para tirar esse tipo de dúvida, não só de quem vai se aposentar, mas de qualquer pessoa que esteja interessada numa eventual reforma da Previdência.
Eu estou vendo aqui as perguntas e também as respostas, Pedro. Eu vou só falar as perguntas, as respostas não, porque eu vou deixar o pessoal que está ouvindo a entrevista curioso para depois acessar esse estudo que está muito interessante. Por exemplo, o que é a idade mínima? A idade mínima afetaria quem está prestes a se aposentar? Todo trabalhador só poderá se aposentar com idade mínima? A idade mínima ampliará o contingente de trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho? São perguntas que muitas pessoas fazem e, como eu disse, não vou dar a resposta. A resposta, o ouvinte pode, daqui a pouquinho vou dar o endereço para você ler esse estudo do Pedro Fernando Neri. Pedro Fernando, existe alguma pergunta, digamos assim, que é campeã, aquela que a maioria das pessoas faz ou que de longe ali as pessoas querem saber?
Olha, eu não sei se em relação à dúvida das pessoas, mas tem uma questão que está muito presente nesse debate, que é a preocupação de que uma idade mínima prejudique o trabalhador mais pobre, porque se pensa que o trabalhador... Existe uma concepção, um imaginário de que o trabalhador mais pobre, de fato, começa a trabalhar mais cedo, por isso ele satisfaria os requisitos atuais de tempo de contribuição para aposentadoria mais cedo e seria injustiçado por uma idade mínima. Mas alguns pontos que tem que ficar claro é que mesmo com o advento de uma idade mínima, quem trabalhou por mais tempo deve receber benefícios maiores. A lógica de um sistema contributivo de previdência é esse. Então não se espera que quem trabalhou por mais tempo receba uma aposentadoria igual a quem trabalhou por menos tempo. E da mesma forma é preciso ficar um pouco claro que a gente tem diferenças no regime geral. A gente tem um tipo de aposentadoria que receberia agora a idade mínima, que é o que está se discutindo. Se não foi proposto, cabe ressaltar, a gente está esperando isso para abril ou maio. A gente tem um contingente que se aposenta por tempo de contribuição, 35 anos de contribuição para homens, 30 anos de contribuição para as mulheres. Mas a gente também tem outro benefício, que inclusive tem mais aposentados, que é a aposentadoria por idade, que é um benefício que é pago aos 65 anos para homens, 60 anos para as mulheres, ou 5 anos a menos do que isso para os trabalhadores rurais, com apenas 15 anos de contribuição. E esse é o benefício que ele é muito popular justamente porque em muitas regiões do Brasil, em muitas ocupações, é muito difícil conseguir 30 anos de carteira assinada, foi muito difícil para os trabalhadores que estão vindo da década de 80, da década de 90. E, na verdade, esses são os trabalhadores mais pobres, não os que se aposentam por tempo de contribuição. Então, existe essa pequena controvérsia no debate, é uma coisa que a gente vai ter que discutir, essa questão de papel que a nossa Previdência tem na distribuição de renda do país. E acho que essa é uma questão, sim. A ideia de que o trabalhador mais pobre se aposenta por tempo de contribuição não é a regra. mais exceção, e isso é colocado muito no debate justamente como uma resistência à idade mínima, que ela prejudicaria trabalhadores mais pobres, quando, na verdade, a gente observa que trabalhadores mais pobres já se aposentam ou com aposentadoria por idade, com apenas 15 anos de contribuição, mais 65 anos de idade no caso do homem, ou pede algum benefício assistencial que não exige contribuição. O que não quer dizer que esse trabalhador nunca contribuiu, mas apenas que ele não conseguiu o mínimo ali para ter um benefício formalmente chamado de aposentadoria.
Então, Pedro, o que a gente pode dizer é que, com a iminência da chegada da reforma da Previdência ao Congresso Nacional, aí nos próximos meses, para o Congresso debater esse assunto, é bom que o trabalhador tenha acesso a essas informações, saiba exatamente o que está acontecendo no debate, o que é realmente idade mínima, todos esses fatores que você explicou, para que ele possa ter mais condições, inclusive, de participar do debate e falar, talvez, com seu deputado, seu senador, sobre essas questões.
Com certeza, Adriano. Acho que a reforma da Previdência é um tema que interessa a todos. Todo mundo tem alguém na família que trabalha, já trabalhou, então que recebe um benefício da Previdência, que espera receber um benefício da Previdência, se não nos próximos anos, no futuro. É um tema que é controverso no mundo todo, porque o cobertor é curto, então às vezes você puxa de um lado e acaba comprometendo o outro lado, então é uma discussão importante. Os benefícios previdenciários, eles são distribuídos de maneira que não é uniforme no país, então existem benefícios que são mais pagos na região Nordeste, outros são mais concentrados em estados como o estado de São Paulo. Então é uma discussão que a Casa da Federação, que é o Senado, vai se interessar em fazer, e me parece que o próprio Executivo vai trazer essa discussão para a sociedade, inclusive com campanhas publicitárias, é o que está colocando, porque realmente é um tema que tem muitos detalhes, muitas minúcias, e que interessa a todo mundo, porque a gente está falando da nossa estrutura de proteção social, né, quando um trabalhador fica impossibilitado de gerar renda. Então é algo que interessa a todos e faz parte do nosso pacto enquanto sociedade de buscar uma sociedade mais justa, né? Então, com certeza, é um tema que interessa a todo mundo, e acho que a gente vai debater isso por muito tempo, e provavelmente a reforma, se ela for realmente proposta, deve ter alguns anos de debate. Se a gente lembrar lá no governo Fernando Henrique, aquela primeira reforma da Previdência que foi proposta em 1995 e foi votada em 98, as últimas votações. Então, vai ser um processo longo, de muita discussão, com certeza.
E é um assunto, né, Pedro, que não tem efeitos, muitas vezes, imediatos. É um assunto para, como até disse a presidente Dilma Rousseff, assunto para gerações, essa questão de previdência.
Com certeza, Adriano. Se a gente se planeja direitinho e faz as coisas de maneira estruturada, ela tem tudo para ser um assunto realmente que afete, que as mudanças afetem a gente mais a médio e longo prazo. Mas se a gente não olha para essa questão com cuidado, certamente a gente pode ter eventualmente que fazer reformas bruscas no futuro, sem respeitar as expectativas de direito, quer dizer, sem respeitar quem estava pensando em se aposentar ou recebendo um benefício e bruscamente tem que mudar ali. Por isso é importante que ela seja discutida e seja feita ali com alguma antecedência em relação aos seus efeitos, né? Acho que esse é o desejável.
Por isso, meu caro ouvinte, fica aqui a dica: você deve conhecer essas questões, essas mudanças que estão aí em discussão sobre Previdência. E uma boa pedida nesse sentido é o estudo publicado pela Consultoria do Senado, Idade Mínima, Perguntas e Respostas. Você pode acessar esse estudo no site da Consultoria do Senado, senado.leg.br/estudos. Repetindo, senado.leg.br/estudos. Aí você vai achar esse texto do Pedro Fernando Neri, bem como outros estudos produzidos pela consultoria. E Pedro, para encerrar aqui a nossa entrevista, será que durante aí o andamento dos debates na reforma da Previdência, claro que outras dúvidas poderão surgir, a consultoria vai ficar atenta para também atender essa demanda de novas dúvidas que possam surgir por parte da população sobre esse assunto que interessa a todo mundo, que é a reforma da Previdência?
Com certeza, a consultoria tem um corpo especializado de economistas, de juristas, de advogados que assessora os senadores de maneira apartidária em assuntos ligados a trabalho e previdência, e está preparada e pronta para discutir essas questões que eu acho que vão chegar no Congresso nos próximos meses.
Pedro Fernando Neri, consultor aqui do Senado, queremos agradecer a sua entrevista e parabéns por esse estudo. Realmente eu li aqui boa parte dele, é um estudo bem amplo sobre esse assunto, mas já pude ver aqui algumas perguntas, algumas respostas. Está bem didático, bem explicado. Sem dúvida, o cidadão vai tirar muito proveito se tiver acesso a esse estudo. Muito obrigado, Pedro.
Eu que agradeço, Adriano. Bom dia.
Esse estudo realmente está dividido em tópicos. Tem a introdução, que explica o que é a idade mínima, como a idade mínima afeta quem está prestes a se aposentar, ou se vai afetar, se existe algum tipo de idade mínima existente no nosso sistema. Faz uma comparação do Brasil com outros países, faz um histórico, fala sobre distribuição de renda. Então, tem a pergunta e tem a resposta. Então, vale a pena você acessar esse estudo no site da consultoria, repetindo, senado.leg.br/estudos.